Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é o podcast do Modifica sobre política e meio ambiente. Eu, Marina Colerato, editora do site Modifica, recebo convidados para aprofundar o debate sobre os principais assuntos do mês. Se inscreva no seu player preferido e não perca os próximos episódios. Começamos o episódio 6 do Politicamente Incorreto, dessa vez em um formato especial. Sem convidados, eu sigo na companhia da nossa editora assistente, a Juliana Aguilera.
Oi, gente!
E nossa proposta é entrar em clima de retrospectiva e fazer uns top 10 assuntos de meio ambiente para fechar o ano com chave de ouro. Não foi um ano fácil e, na verdade, em 2009 aconteceram tantas coisas que foi difícil escolher apenas 10 assuntos. Acho que nunca antes na história do nosso país a gente viu tanta barbárie, tamanho desmonte das instituições ambientais, demissões recorde no Ministério do Meio Ambiente. E a gente acredita que não somos as únicas que sentimos que 2019 demorou 4 anos para passar ao invés de 1, quando na verdade ainda faltam 3. Então, sem mais delongas, vamos que a lista é grande. Ju, qual é a primeira notícia para começar a nossa retrospectiva?
A gente começa com um dos maiores crimes ambientais, industriais e humanitários da nossa história, que foi o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em Minas Gerais, no dia 25 de janeiro. 2019 mal tinha começado e a gente já tinha ganhado esse soco no estômago. O incidente aconteceu 3 anos depois do rompimento da barragem de Mariana, mostrando a verdade que ninguém quer enxergar. Nada mudou e foram os mesmos atores. Em outros cenários, mais precisamente, a 2 horas e 18 minutos de Mariana. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, 252 mortos e 18 desaparecidos. É impossível a gente falar de Brumadinho sem mencionar Mariana, porque isso é o mesmo sistema de exploração, de não responsabilização dos atores principais, de descaso com a vida da população afetada e do meio ambiente. A responsável pela barragem que se rompeu em Mariana é a Samarco, cuja metade das ações é controlada pela Vale. Já em Brumadinho, a barragem era de total responsabilidade da mineradora. Nenhum executivo da Samarco ou da Vale foram presos e, segundo o levantamento da Folha, a empresa já acumulava processos ambientais que poderiam resultar em condenações de 7,93 bilhões de reais, sem contar as tragédias de Mariana e Brumadinho. Em Mariana, nem 10% do total das multas foram pagas até hoje. Já em Brumadinho, a empresa foi multada por diversos órgãos e responde a diversos inquéritos. Somente os do Ministério Público de Minas Gerais somam 4. Mas por hora, a gente não tem nada concluído. Segundo a Folha, a Vale afirma ter indenizado cerca de 92 mil moradores com valores emergenciais, além de ter fechado 49 acordos por danos materiais e morais e 192 acordos preliminares trabalhistas com representantes de empregados mortos e desaparecidos. Mas a mineradora não quis revelar o montante total utilizado nessas ações. Tem muito para se comentar sobre essa situação de Brumadinho, mas para a gente fechar e continuar o nosso top 10, vale lembrar que em novembro a Defesa Civil apurou que 25 barragens de Minas Gerais estão em estado de alerta, sendo 4 classificadas com risco de rompimento. Destas 25 barragens, 18 pertencem à Vale.
Dia 22 de dezembro, ou seja, 2 dias antes da gente gravar esse podcast, a Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que a Vale vai distribuir mais lucros entre acionistas do que indenizações para vítimas de Brumadinho. Então, são 7,25 bilhões de dividendos distribuídos para acionistas, enquanto a Vale deve gastar aí 6,55 bilhões em danos, indenizações e despesas pelo desastre. Na verdade, eu acho que o que vale a gente, antes da gente passar para o próximo, é ver um pouco dessa, entender um pouco desse funcionamento, né? Me surpreende muito que, na verdade, as ações da Vale não tenham despencado e ela volta de novo a ter alta, fechou o ano com a maior alta desde Brumadinho. Então, o que me fica é que, enquanto a gente tem uma tendência de responsabilizar indivíduos por danos até muito menos consideráveis, a Vale, que deixou centenas, dezenas de mortos, segue sem nenhuma responsabilização, né? Uma responsabilização financeira que, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que, na verdade, ela segue ainda ganhando muito dinheiro. Então, acho que isso é bastante representativo corporativo do nosso sistema, enfim, de como as coisas funcionam. E mais do que talvez a gente pensar nos números, é pensar em como é que o status quo permanece, como é que a Vale continua fazendo negócio, como é que as mais de 20 barragens continuam na mesma situação. Então, enfim, é um modus operandi aí que se mantém de uma forma muito, muito consolidada. Acho que isso talvez seja o mais preocupante. Mas partimos para a próxima. Outro assunto que não podemos deixar de fora e que foi explorado pela mídia ao longo do ano todo foi o desmonte dos principais órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, né? A gente viu tantos cortes, tantas declarações absurdas, tanto militar subindo nas cúpulas dirigentes sem a menor capacidade técnica, sem nenhum conhecimento, é que isso ganhou pelo lado que a gente não gostaria, né? O meio ambiente entrou em pauta de uma forma que a gente não gostaria, mas ganhou as manchetes no ano todo. Já começou logo em fevereiro, com 21 dos 27 superintendentes regionais do IBAMA sendo exonerados. Foi um marco e um aviso, uma sinalização de Salles e do próprio governo Bolsonaro sobre o que a gente viria futuramente. O órgão também sofreu com a baixa do orçamento. Agora, com 279 milhões, ele não consegue cobrir nem as despesas fixas, que somam 285 milhões. Com essa diminuição, o IBAMA já sentiu uma queda de número de multas, foram 34% a menos se comparado no período passado, de desmatamento ilegal. Então, enfim, as multas que eram aplicadas, e de fato, se a gente pesquisar, sabe que a taxa de pagamento era baixa, mas as multas inibiam, a fiscalização inibia, né, o desmatamento, as práticas ilegais ali na Amazônia. E com essa baixa, com esse déficit do IBAMA, o que a gente viu, é o que a gente vai falar mais pra frente, que foi um desmatamento recorde, as queimadas na Amazônia, enfim. Outros órgãos também sofreram com o desmonte ambiental, e aqui a gente vai listar rapidamente. No início de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro atendeu o desejo da bancada ruralista e não só exonerou todos os diretores da FUNAI e ameaçou gravemente as demarcações dos territórios indígenas. E o que a gente vê hoje é uma movimentação do órgão muito mais concentrada em ceder áreas de preservação, áreas de povos originários para exploração extrativista, do que realmente fazer o seu papel, que a FUNAI sempre fez, que era de proteção dos territórios e proteção dos povos originários. O Instituto Chico Mendes também viu sua diretoria e chefias regionais serem tomadas por militares, com pouco nenhuma experiência na área ambiental. O INPE, a gente viu o que aconteceu com o INPE, né, que o Ricardo Galvão, em julho, um ambientalista reconhecido mundialmente com 49 anos de trabalho no órgão e que há poucos dias foi reconhecido como um dos 10 cientistas de 2009 pela revista Nature, foi exonerado e foi assim uma polêmica pública entre ele e o presidente, né? A gente comenta minuciosamente porque estes e outros cortes aconteceram e o que eles significam na nossa atual democracia enfraquecida, na matéria especial, porque o Bolsonaro é obcecado pelo meio ambiente. A gente entrevistou umas 15 pessoas de áreas diversas, para falar sobre o assunto e colocar diversas perspectivas para não justificar, mas de certa forma tentar explicar o que se passa na cabeça do Bolsonaro, do Salles e da sua trupe para fazer isso que a gente está vendo e que a gente vai ver. 2020 não deve ser melhor do que 2019.
E o oitavo lugar é um respiro nesse desmonte para falar de força coletiva de base, de grupos que encaram essas agressões verbais e físicas na pele todos os dias. Em agosto, aconteceram em Brasília duas marchas emblemáticas para a nossa democracia. A primeira marcha das mulheres indígenas e a sexta marcha das margaridas. O interessante é ver que a marcha das mulheres indígenas aconteceu por 5 dias na capital, e o último dia também foi o primeiro da Marcha das Margaridas, que reivindicam a melhoria da vida da mulher no campo, da floresta e das águas. Então a gente tem aí, né, presente nas ruas de Brasília por uma semana, 100 mil mulheres, gritando em coro que elas não estão só na sua luta e que o governo, ainda que bem claro em suas falas e atitudes, ele tem que ouvir e respeitar esse grupo. O lema da primeira Marcha das Mulheres Indígenas foi território, nosso corpo, nosso espírito. E o manifesto entregue por elas elenca 14 pautas consideradas urgentes, como a demarcação das terras indígenas, o direito irrestrito ao atendimento diferenciado à saúde e o aumento da representatividade das mulheres indígenas nos espaços públicos. Já a sexta marcha das Margaridas teve o tema margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Desta vez, as margaridas não trouxeram um documento de reivindicação para o governo, mas apresentaram uma plataforma política com 10 eixos temáticos que foram compartilhados com a sociedade. No Modifica, a gente fez uma matéria sobre a história da marcha, as suas conquistas, o cenário atual da mulher do campo, da floresta e das águas, e por que as margaridas tomaram essa decisão de não dialogar com o governo nessa edição.
Eu acho que foi a primeira vez que elas decidiram não dialogar desde que existe a Marcha das Margaridas e desde que elas entregam esse documento, então é bastante emblemático.
Sim.
E lá elas contaram, na matéria da Ju, elas contaram por que elas tomaram essa decisão. É claro que já tá meio óbvio, né? Por quê? Fazer isso. O nosso sétimo lugar vai para o tema mais falado deste segundo semestre, que sem brincadeira pegou fogo, tudo pegou fogo, a Amazônia inclusive pegou muito fogo. Ao longo do mês de agosto tivemos focos de incêndio bem concentrados no bioma Amazônia e Cerrado, chegando ao Pantanal e a Caatinga. Mas o que assustou mesmo foi o dia do fogo, que aconteceu nos dias 9 e 10 do mês de agosto, ao longo da rodovia BR-163, que corta as reservas florestais da cidade de Novo Progresso, Altamira e São Félix do Xingu, no Pará. Segundo a BBC Brasil, o crime resultou em 124 queimadas em Novo Progresso apenas no dia 10. Altamira e São Félix do Xingu registraram 585 e 352 focos de incêndio, respectivamente, entre os dias 6 a 11. Isso soma mais de 1.000 focos de queimadas em menos de uma semana. Ao longo do mês, o crime tomou proporções tão grandes que foi impossível a imprensa internacional não falar sobre. E aí, desdobramentos para muitos casos que você já deve ter ouvido nos episódios 4 e 5 do Politicamente Incorreto, como, por exemplo, a suspensão do Fundo Amazônia, que de certa forma tem a ver com a COP25 e a tentativa do governo de arrecadar fundos e voltar de mãos vazias. Mas se você ainda não escutou os Politicamente 4 e 5, depois de ouvir esse, vai lá, porque a gente aprofundou não só tudo o que aconteceu nos meses de agosto e setembro, mas os motivos que levaram a essa crise ambiental, que segue sem condenação dos seus respectivos autores, mas segura aí que a gente vai falar um pouco sobre como estes episódios foram utilizados para tentar culpabilizar ONGs, algo que o governo Bolsonaro tem tentado fazer desde o começo. Mas antes, vamos para setembro.
Em setembro, os biomas ainda estavam queimando, mas como se não bastasse a lama e o fogo, veio o petróleo. A gente fala, é claro, do vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, que é considerado a maior tragédia ambiental da nossa história. Nós também falamos sobre o caso no último episódio do podcast, com a presença de Alexander Turra, biólogo, professor e titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. O Alexander nos explica o perigo do contato do petróleo não só com o meio marinho, mas também com a população. E assim como o fogo, o óleo foi manchete e comoveu muitas pessoas por chegar a cartões postais muito conhecidos como Porto de Galinhas, Maragogi e João Pessoa. Tivemos, mais uma vez, uma resposta lenta e pouco compromissada do governo brasileiro e um enigma absurdo que após 4 meses ainda não tem resultado, que é de onde veio esse petróleo. Em novembro, a Polícia Federal apontou como suspeito do vazamento um navio grego que passava 700 quilômetros da costa paraibana entre os dias 28 e 29 de julho, no qual foi detectada a primeira mancha. Porém, no último dia 11, o INPE divulgou um estudo na CPI do derramamento do óleo na Câmara dos Deputados, apontando outro cenário no qual o óleo teria vindo do mar da África. O pesquisador titular, Ronald de Souza, afirmou que o petróleo teria vindo pelas correntezas marinhas por baixo da superfície, no que eles chamam de subsuperfície. Mas ele não chegou a detalhar sua origem, seria um acidente com embarcação ou um vazamento. Enquanto o caso segue o mistério, o óleo continua a tomar a costa brasileira e os cálculos é que ele chegue até o Rio de Janeiro. Até agora foram contabilizados 5 mil toneladas de óleo coletados, 942 locais atingidos em 129 municípios.
É uma coisa que também vale a gente destacar sobre esse assunto é a demora do governo em se reunir para conter danos, né? Porque enquanto a gente tenta achar de onde veio esse vazamento, os danos acontecem, já não tem muito como você voltar atrás. Então, uma ação rápida, o Turra falou um pouco isso no episódio anterior, mas uma ação rápida era muito imprescindível e a gente não viu. Demorou meses para o governo se reunir pela primeira vez para entender o que poderia ser feito. Então, a gente teve um descaso total com um problema que é muito sério, que afeta economicamente toda a região do Nordeste. Enfim, problema, a gente está vendo queda na venda dos peixes, porque a população está com medo de comprar peixe contaminado. A gente está vendo uma queda no fluxo de turismo, pessoas que iam e não vão mais passar o final do ano, as férias, nas praias nordestinas, principalmente. Então, para um governo que se diz tão preocupado com a questão econômica, foi uma demora bastante considerável para se reunir com especialistas, para conter os danos e para conter não danos únicos e exclusivamente ambientais, mas danos que são, no fim, no limite, também econômicos. Voltando então para a história da Amazônia, das ONGs, enfim, até porque quem vai esquecer que Ricardo Salles disse que o óleo derramado no Nordeste era de um navio do Greenpeace. Foi uma das coisas mais loucas desse ano, entre tantas coisas loucas que a gente ouviu, mas enfim, o navio do Greenpeace não estava na costa brasileira, o navio do Greenpeace não tinha capacidade para carregar tanto óleo, mas esta foi uma retórica bastante incisiva do governo. Isso leva a gente para o quinto lugar, que fica para o comportamento agressivo da equipe presidencial com as ONGs ambientais, que aconteceu ao longo de todo o ano. A gente consegue destacar alguns casos bem explícitos, né, como a culpabilização de ONGs pelo Dia do Fogo, feita pelo presidente Jair Bolsonaro. No final de agosto, Bolsonaro disparou diversos absurdos, entre eles de que as queimadas seriam uma retaliação de ONGs pela perda do Fundo Amazônia e de que as instituições faziam parte de um plano internacional que ameaçava a soberania do Estado brasileiro. Segundo apurado pelo site Aos Fatos, estas falas não são novas. A marginalização de ONGs ambientais acompanha o político desde sua época de deputado federal. Mais recentemente, o caso da prisão de 4 voluntários da Brigada de Incêndio de Alter do Chão, no distrito de Santarém, no Pará, também movimentou comentários do presidente, de Ricardo Salles, nas redes sociais. Salles compartilhou uma postagem sobre a prisão com os dizeres, abre aspas, picaretas ligados às ONGs. Outra ONG que foi alvo da operação um dia após o episódio foi o Projeto Saúde e Alegria, que teve documentos institucionais apreendidos pela polícia. A ONG atua desde 1987 na Amazônia, nas áreas de organização social, saúde, saneamento básico, direitos humanos e meio ambiente. A gente já conhece a imaturidade do governo, mas vale ressaltar, antes de pular para o próximo tema, a ironia de vermos Salles cobrando Greenpeace por não estar agindo nas praias do Nordeste. Ele que disseminou fake news e disse que o Greenpeace era um possível suspeito do vazamento do óleo no Nordeste, não se reuniu com especialistas e cobrou ações que são de clara responsabilidade dele, do Ministério do Meio Ambiente e da alta cúpula do governo, né? A gente vê um jogo também de empurra, que é uma estratégia de diversionismo para não resolver o problema, para não tomar responsabilidade para si, para criar um burburinho, algo que Bolsonaro e todo o governo tem feito desde antes da eleição, né? Fazer comentários absurdos, usar de fake news, para realmente tirar o foco do que importa, que é tomar uma ação, de que é conter os danos do óleo, que é conter o fogo. Enfim, a gente tem visto isso muito e provavelmente a gente vai ver isso com cada tragédia ambiental, ou com cada dado, ou com cada informação que a gente for receber nos próximos 3 anos. É uma estratégia bastante utilizada e que também acho que vale a gente ficar atento para não cair e não focar no diversionismo, mas ficar de olho na atuação real, no que precisa ser feito.
Para casar com a vergonha alheia do comportamento dos nossos políticos nas redes sociais, a gente chega no quarto lugar com as falas e ações tomadas por Ricardo Salles e Jair Bolsonaro, que atacaram diretamente parceiros seculares, internacionais e até mesmo queridinhos de Hollywood, como o recente episódio da acusação do Leonardo DiCaprio nos incêndios da Amazônia. A gente achou que o fundo do poço não podia ser mais fundo, depois o presidente dizer com todas as letras que não precisava das doações de 130 milhões de reais para o Fundo Amazônia, que são providas principalmente pela Noruega, mas ele conseguiu mostrar que sim, a gente pode mais fundo. O Brasil foi piada internacional, alvo de muitas críticas e ironia pelos mais diversos líderes, devido à sua incapacidade de cumprir com os acordos de contenção do desmatamento e preservação dos biomas brasileiros. A gente vai listar aqui alguns exemplos. Se você é do tipo de pessoa que não tem emocional para casos extremos de vergonha alheia, a gente aconselha que você pule alguns minutos. Em agosto, Bolsonaro, que já estava trocando farpas com o presidente francês Emmanuel Macron, curtiu e comentou em uma postagem no Facebook de um internauta que comparava e ironizava as esposas dos respectivos presidentes. Em setembro, com medo de perder o investimento de empresas americanas devido às notícias da Amazônia pegando fogo, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, não só contestou dados divulgados pela NASA com a fala de que satélites não sabem diferenciar fogueiras de acampamento de incêndios, mas também se reuniu na Heritage Foundation, que é uma think tank conservadora e negacionista do colapso climático. A gente estava na expectativa do que ia ser o discurso do Bolsonaro na abertura da Cúpula do Clima, que aconteceu em Nova York na véspera da Assembleia Geral em setembro, mas, por sorte, a ONU nos poupou deste desastre e vetou o discurso do presidente. Mais recentemente, a gente também tem um episódio do Bolsonaro xingando a Greta de pirralho. Mas a gente vai fechar esse tema com o prêmio de cara de pau do ano, que vai para Ricardo Salles, que pisou na COP25, em Madrid, com o discurso de que o Brasil é modelo em conservação ambiental e que, por isso, a gente merece receber pelo menos 10 bilhões de dólares dos países desenvolvidos integrantes do Acordo de Paris. É claro que essa argumentação vazia não deu em nada.
Só fez a gente passar mais vergonha na COP25. O Brasil, ao contrário de todos os anos, foi um dos países que travou acordos. A COP durou 2 dias a mais do que o previsto. Não conseguiu chegar a acordos, principalmente por causa dos Estados Unidos, Brasil e Austrália. A Austrália, que está com um governo bastante negacionista, igual o nosso, complicou uma situação que já é complicada. A gente tem 10 anos para garantir que o aquecimento global não suba mais do que 1,5 graus, e 10 anos é muito pouco, e a gente vê uma COP que poderia resultar em alguma coisa não resultando em nada, graças também aos nossos governantes, e depois da COP, mais uma vez mostrando tamanha infantilidade, tamanho descaso, tamanha irresponsabilidade com a vida de milhares de pessoas, né, que sofrem, que já estão sofrendo, mas que vão sofrer ainda mais com as alterações climáticas. Salles postou uma foto de churrasco, ironizando que o churrasco era vege para compensar as emissões das viagens de avião para a COP. Foi assim, de um mau gosto que a gente não tem nem palavras para comentar, mas que simboliza talvez todo este governo, desgoverno, né? Toda essa estratégia de colocar o meio ambiente como uma chacota, ou algo à parte, ou algo que não afeta de fato a vida das pessoas. É vergonha em cima de vergonha para um país que sempre foi protagonista por causa da Amazônia, por causa de diversas estratégias que teve nos últimos anos para proteção principalmente da floresta, né? É assim, estarrecedor, e a gente não pode esperar muito. Os Estados Unidos saem do Acordo de Paris. Acho que a gente tem que ficar cada vez mais incisivo em mostrar as relações das mudanças climáticas com a questão econômica, como isso afeta as pessoas, algo que Ricardo Salles parece não reconhecer, e mais do que isso, né? Parece zombar ou afastar, e é uma estratégia de colocar essa pauta em segundo plano, uma pauta que é tão urgente. Fica nossa atenção aí para a urgência da gente mostrar as relações das coisas e como o governo vem tentando afastar essas relações para fazer o que bem entende. O nosso terceiro lugar fica para a possível maior mina de ouro a céu aberto que espera licenciamento ambiental para operar ao lado de Belo Monte. Pois é, ao lado da maior usina hidrelétrica brasileira, que na verdade tem baixa produtividade, talvez valha falar isso daqui a pouquinho. A gente constrói uma usina hidrelétrica que não tem capacidade de usar energia, e agora a gente pensa em construir outra. Mas enquanto a gente não construir outra, a gente pensa na maior mina de ouro a céu aberto, que vai impactar ainda mais o rio Xingu, que já sofre hoje com a diminuição de até 80% da sua vazão no trecho da Volta Grande. Se você não leu a reportagem intitulada "A Notícia é Esta, o Xingu Vai Morrer", da jornalista Eliane Brum, publicada no El País em setembro, a gente aconselha fortemente a ler para entender o que Belo Monte já causou na região E a partir dali você começa a entender por que a mina de ouro é tão perigosa. O projeto arquitetado pela empresa canadense Belosan irá piorar o quadro de miséria já vivida pelos povos indígenas e ribeirinhos da região, que tinham como meio de subsistência principal a pesca. Belosan comprometerá seriamente o rio Xingu e abarcará uma série de danos socioambientais difíceis de prever no momento, mas as projeções já falam em impactos maiores que os de Belo Monte. A Belosan tenta implementar um empreendimento já há alguns anos. Eles conseguiram o licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, mas em 2017, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu o aval. O Ministério Público Federal apelou para a Justiça Federal, alegando que a licença ambiental deveria ser emitida pelo IBAMA, já que a Secretaria de Meio Ambiente do Pará não possui poder para legitimar tal processo que está em uma área de dominialidade federal. Ou seja, em resumo, o empreendimento está parado, enquanto as instâncias estadual e federal discordam e brigam. Enquanto isso, a população vive uma situação de miséria e descaso surreal. A gente não sabe nem como explicar isso de uma forma coerente, porque é essa sensação, o nível de inocência é tão grande que não tem nada que explique o que foi feito na região de Altamira. A gente vai aprofundar um pouco mais o assunto após o top 1, com dicas de leituras e vídeos para vocês conferirem ainda em 2019, com alguns conteúdos bem voltados para essa situação no Pará. Mas segura que já a gente entra nessa. Bora para o segundo lugar.
Seguimos com a concessão da exploração de petróleo no Parque Ambiental de Abrolhos, arquipélago no sul da Bahia. Enquanto a gente se assustava com as manchas de óleo no litoral do Nordeste, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis promovia no Rio de Janeiro a 16ª rodada de licitação de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural. Isso quer dizer que eles abriram um leilão para a região que possui os maiores e mais diversificados recifes de corais do Atlântico Sul. Abrolhos é um ponto importantíssimo para a biodiversidade marinha, porque também é principal berçário das baleias jubarte, que estiveram em risco de extinção desde a década de 90 e saíram deste quadro somente em fevereiro deste ano. A região também é abrigo para áreas de reprodução e alimentação de aves e tartarugas marinhas. O resultado do leilão poderia ser cômico se toda a situação não fosse tão problemática. Isso porque 70% das áreas não receberam lance das empresas pela preocupação das mesmas com as licenças ambientais. O curioso é ver que no primeiro semestre, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, liberou a exploração de petróleo na área, indo contra o posicionamento do próprio IBAMA. E é claro que o Ministério Público Federal desconsiderou essa atitude, afirmando que era um ato ilegal e isolado. O IBAMA fez um parecer sobre a situação, reforçando o perigo que o cenário de vazamento de óleo acarretaria para a biodiversidade do arquipélago, manguezais e pesqueiros de regiões próximas, que chegam até o estado do Espírito Santo. Citando o documento, abre aspas, a depender do tempo de chegada do óleo a estas áreas sensíveis, não há estrutura de resposta que seja suficiente dentro dos recursos hoje disponíveis em nível mundial para garantir a necessária proteção dos ecossistemas, fecha aspas.
É, e eu acho que é importante a gente ressaltar que não tem como nenhuma empresa garantir risco zero, né? Como a gente viu no Golfo, como a gente viu no Brasil, o vazamento do petróleo, ele é dado, ele é, não é se ele vai vazar, mas quando ele vai vazar. Então, a gente abrir tamanha possibilidade é irresponsável, ainda mais se a gente considerar que se não há estrutura de resposta que seja suficiente, quando elas são existentes, né? Imagina quando elas são inexistentes, como a gente viu com o Nordeste. Então, assim, é muito arriscado e, por um lado, é uma vitória que 70% das áreas não tenham recebido lances das empresas pela preocupação, enfim, até mesmo pelo backlash imagético que isso pode causar nas suas marcas e como é que isso pode se enrolar, desenrolar ao longo do tempo. Bom, a gente chega ao top 1 e, acredite, ainda tem muita coisa para falar, mas a gente escolhe como último tema a liberação da plantação de cana-de-açúcar nos biomas Amazônia e Pantanal. Em novembro, Bolsonaro chegou a revogar um decreto de 2009 que impedia a expansão da atividade em regiões sensíveis e, digamos, inviáveis por conta das condições climáticas, no caso, a Amazônia e o Pantanal. Bom, a gente precisa entender primeiro o que foi esse decreto. Ele limitava a área da atividade da monocultura a 7,5% do território brasileiro, concentrado principalmente na região centro-sul. Em março de 2018, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia publicaram um artigo na revista Science, que é considerada internacionalmente a principal referência de artigos científicos, refletindo nos principais efeitos que o fim do zoneamento da cana acarretaria para a região. Eles fizeram isso porque, naquela época, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, entrou com um projeto de lei para a liberação do cultivo na Amazônia. Entre os pontos destacados pelo estudo, foi identificado o efeito de borda, que significa que, mesmo se a cana é produzida em um determinado espaço, o espaço que entra em contato com essa produção também sofre impactos negativos na fauna e flora. Outra problemática apontada foi o deslocamento que outras monoculturas e a pecuária sofreriam por conta disso, acarretando um risco maior de desmatamento nos biomas. Um ponto curioso que a gente pode levantar aqui é que claramente essa atitude do presidente fala de interesses do agro com o mercado internacional e a venda do biocombustível provido da cana. Porém, o que viabilizou essa movimentação também foi o parecer da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Em março do ano passado, quando o assunto surgiu, a entidade havia se posicionado contra, expressando preocupação com a imagem do etanol brasileiro no exterior, já que tal decreto que limita essas áreas era tido como um selo de sustentabilidade da produção brasileira e era bem visto pelo mercado europeu. Em 2019, no entanto, a fala foi outra. A União afirma que tal credibilidade não vai ser abalada, porque o tal selo já é garantido pelo Código Florestal de 2012 e nas exigências de desmatamento zero do programa Renova Bio, uma política instituída em 2018 que visa o aumento da produção e consumo de biocombustíveis no país como meio de chegar aos objetivos ambientais do Acordo de Paris. Agora, pontuando aqui, o autor da lei Renova Bio é o mesmo presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, o deputado federal Evandro Gussi, do Partido Verde. Ele assumiu a presidência em março deste ano e a gente vê mais uma dobradinha entre político e agro-ruralistas defendendo seus próprios interesses. Ou seja, assim como outros temas que a gente falou aqui, a gente vê que é tudo uma questão de acordo político, interesse comercial e pouca ou nenhuma preocupação com temas que são realmente urgentes, como desmatamento, a devastação ambiental, o colapso climático e, no fim de tudo isso, a vida dos brasileiros que depende dos biomas para sobreviver, ou seja, todos nós, né? Foi um ano bastante louco, bastante conturbado, a gente não espera nada muito melhor para 2020, infelizmente, acho que todas as previsões políticas, não só no meio ambiente, mas em todas as outras instâncias, na educação, na saúde, na segurança pública, no combate à desigualdade, elas seguem o mesmo tom, que é, não é pessimista, mas é um realismo sombrio que a gente pode esperar. Todos os conteúdos que a gente falou aqui, falou rapidamente, de forma bastante sucinta, só para fazer uma recapitulação, estarão no corpo da matéria no site Modifica, então é só clicar no link para acessar todas as matérias aqui mencionadas. Tem muito conteúdo interessante para ler, é claro que a gente fica com um sentimento de pessimismo ou estafa, de não querer mais notícia ruim, mas acho que é muito importante a gente entender as movimentações para dois pontos, eu diria. O ponto principal é entender como é que a gente pode agir, então, de outra forma, como é que a gente pode se organizar para conter esses regressos, né, que a gente está vendo aí, essas absurdidades, porque se a gente for pensar, meu Deus do céu, em liberar a plantação de cana-de-açúcar na floresta Amazônia, numa região já tão sensível, a gente já viu que deu com cerrado, a gente está vendo tudo acontecer, enfim, como é que a gente contém isso, né? Então, se informar é importante. E, por outro lado, também, acho que a segunda coisa que é muito importante a gente entender o que está acontecendo é tentar entender e narrar isso para outras pessoas, né? Não é só o governo Bolsonaro ou Salles que considera o meio ambiente uma questão secundária, que entende proteção ambiental como preservar a árvore por preservar a árvore, né? Há muita desconexão entre a importância da proteção ambiental e a manutenção da qualidade de vida, do fluxo de chuvas, da própria agricultura, da própria agropecuária. Então, quanto mais a gente entende as correlações, mais fortes os nossos argumentos e mais robusta a nossa narrativa para explicar que proteção ambiental é também proteção social e não é só proteção social dos povos da floresta, dos povos ribeirinhos ou das pessoas que vivem nas localidades afetadas. É proteção social de todas as pessoas que vivem hoje no país. É evitar deslocamentos do campo para a cidade em massa, numa cidade que já é caótica, que já é mal urbanizada, que já acumula pessoas em favelas, pessoas pobres, pessoas negras, que no fim vão ser alvos da polícia. Então isso está muito interligado. Fica atento, a gente vai falar muito sobre isso em 2020 no Modifica. A gente quer mostrar cada vez mais a relação entre a proteção ambiental e a justiça social, por isso que a gente vai falar em questões socioambientais, é um tema integrado, é um tema só. Então, segura a onda, vamos ler sobre isso, vamos dar robustez para essa nossa narrativa, que a gente precisa de fato construir uma contranarrativa, e o que a gente tem visto é que a gente precisa não só construir uma contranarrativa para os políticos antiambientais, mas até por alguns líderes sociais, alguns líderes que ainda defendem essa visão conexa entre o meio ambiente e natureza. Lembrando que Ricardo Salles, na COP25, falou que a gente não pode se preocupar com o meio ambiente enquanto houver desigualdade, mas ele considerou completamente o fato de que as questões ambientais aprofundam as desigualdades e quem está na base é quem sofre mais com as questões ambientais, com a devastação ambiental e com o colapso climático. Então, a gente precisa ter essa noção sistêmica, entender como é que essas coisas funcionam e quais são esses impactos para a nossa vida, para a nossa economia, para o nosso dia a dia, né? Então, fica ligado que a gente vai falar mais sobre isso. E até lá, Ju, anuncia para a gente os top 10 conteúdos que você tem que saber antes do fim de 2019.
Bom, a gente selecionou, então, 10 conteúdos para você ficar sabendo antes do fim de 2019. A começar pelo Corpo, Vivendo o Fim no Centro do Mundo, um passeio com Eliane Brum em Altamira, no qual a Eliane faz um passeio na região de Altamira junto com o Bruno Tortuga e eles vão conversando sobre o que acontece naquele cenário, né? E é muito bacana que você visualmente vê, né, o caminho que eles estão percorrendo, dá essa dimensão incrível do que foi feito naquela região.
E dá também uma visão bastante clara e estética, né, imagética, do que é você transformar povos da floresta, comunidades ribeirinhas em pobres urbanos. Isso fica muito claro ali, e talvez para quem nunca pensou sobre isso, sobre essa relação entre destruição ambiental e pobreza urbana, este episódio do Cortex pode trazer isso visualmente de forma bastante latente. A Eliane fala sobre isso exatamente dessa forma. Então, é muito interessante para entender, de fato, o sistêmico da coisa.
E daí a gente tem também uma outra dica, que é a matéria do Intercept Brasil, como a indústria do plástico luta para continuar poluindo o mundo. É uma matéria bem longa, mas muito importante, porque eles fazem uma ligação sobre a indústria do plástico e o petróleo.
Pois é, essa matéria do Intercept, ela é uma matéria internacional, traduzida pelo Intercept Brasil, mas é uma pauta muito boa para deslocar a responsabilidade da poluição por plástico do consumo e colocá-la onde ela deve estar, né? Que é na mão da indústria e da política, ou como política e indústria se articulam para garantir que as coisas continuem sendo feitas como são feitas. Por outro lado, também mostra a cabeça de quem está por trás dessa indústria e como o vídeo da tartaruga marinha ou do albatroz cheio de plástico gera um sentimento de estorvo mais do que um sentimento de pesar. É bastante curioso isso, apesar de ser também bastante deprimente, mas faz também a gente olhar para a crise do Nordeste, a questão do petróleo, porque 8% de todo o petróleo utilizado no mundo é utilizado para produzir plástico. Então a gente tem que pensar aí nessas relações e nessas correlações. E também tem que pensar, e essa matéria do Intercept serve muito para isso, em como a gente pode agir e de quem é a responsabilidade.
A nossa terceira dica é uma matéria da A Pública, que vem com o título Eu Sei Que Eu Vou Morrer, Só Não Quero Que Matem Meu Filho, Desliderança no Pará. E é uma matéria bem bacana, porque traz muito dessa questão da violência sofrida pelas lideranças, né, na região Nordeste, e aumentou exponencialmente esse ano.
A gente teve a morte da liderança Guajajara, que não entrou no nosso top 10, mas com certeza é uma questão para se considerar. Se a gente ouvir, fica uma dica extra que ouvi a última edição do Foro de Teresina, da revista Piauí, último episódio do ano, que eles falam o que foi vetado pelo governo Bolsonaro, pelo Ricardo Salles ali, para entrar no texto, não entrar no texto, era para ter havido uma homenagem ao Guajajara, não houve. Então, assim, a gente tem uma tensão muito grande entre os povos da floresta, que estão ali no fronte do ativismo ambiental, que estão realmente perdendo suas vidas neste lugar que virou um campo de batalha, de fato. E não dá para não comentar. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas, mas a Pastoral da Terra e alguns outros levantamentos já mencionaram que isso deve piorar. E daí, novamente, a gente vê a tensão entre... mais um ponto de correlação entre ambiental e social ali bastante óbvio, né? As pessoas estão morrendo... não para proteger o ambiente por purismo, mas porque é meio de vida o lugar onde eles estabeleceram as suas relações humanas e não faz o menor sentido sair dali. E aí é toda uma batalha, toda uma luta bastante grande e que deve se intensificar. Então fica esta matéria como uma ponta do iceberg aí, mas talvez tenha muita coisa que vocês vão puxar para ler a partir dela.
E a nossa quarta sugestão é uma série de pautas da Repórter Brasil sobre o que acontece no norte do país. A Repórter Brasil foi uma das empresas esse ano que mandou diversos grupos, né, para acompanhar o que acontecia de perto, desde o Dia do Fogo. E eles ficaram um tempo por lá, então eles fizeram diversas matérias sobre o que estava acontecendo. Então você tem a visão de uma pessoa que não escutou de outra, mas ela, né, explica toda a problemática que aconteceu e ainda acontece no norte do país. Então a gente selecionou essa daqui. Com policial envolvido, roubo de terra em área incendiada em Alter tem lote de até R$100 mil.
A gente já falou disso durante o podcast, mas é mais um exemplo da relação política, pública e privada na região do norte do país, que é bastante tradicional, complexa, que vale a pena entender como é que as coisas acontecem por ali e, claro, com a mão e com a ajudinha de alguns representantes do Estado.
E aí também tem a outra matéria em País Brasil, que é as mil batalhas pela terra que incendeiam a Amazônia. E seguindo também no país, tem a matéria que a gente já comentou aqui no podcast da Helene Brum, que é a notícia esta, o Xingu vai morrer. Como a gente já disse, é muito importante para entender o que está se passando naquela região e como aquela área em específica do Xingu, que a gente já deu dado, que tem baixa de 80% da água em certos períodos do ano, como aquilo está não só destruindo, né, com o meio ambiente, mas também com a vida dos moradores ribeirinhos da região.
E tem uma coisa muito interessante nesse texto da Eliane, que é talvez uma ferida que ninguém gosta de tocar, que é a relação do Partido dos Trabalhadores, principalmente do governo Dilma, na Belo Monte, né? Eu acho que é importante a gente fazer aqui o nosso parênteses de que sim, a gente está vendo historicamente e hoje a gente vê que é a extrema-direita, que é negacionista, que, enfim, tem toda uma questão com o meio ambiente que a gente pode chamar até de bizarra, mas, assim, não dá para esquecer que Belo Monte foi um projeto do PT e que é um projeto do qual eles, tanto Lula quanto Dilma, falam ainda com orgulho. Não dá para desvincular que a esquerda brasileira tem carregado, não só brasileira, mas a esquerda latino-americana, tem carregado consigo projetos neo-extrativistas, e Belo Monte talvez seja um emblema muito forte disso. Então, quando a gente, é claro que a gente faz todas as críticas ao governo Bolsonaro, e aos governos anteriores, no podcast que a gente já mencionou, que a gente teve o Alceu Castilho, do De Olho nos Ruralistas, a gente falou um pouco disso, mas a Eliane traz muito bem essa ferida que, na verdade, parte da esquerda não quer pôr a mão, mas que a gente precisa olhar e reconhecer que foi um movimento neoextrativista, como é que a gente tenta desenvolvimento sem pensar em destruição ambiental. Foi um projeto tocado a cabo pelo PT, a Dilma levou isso muito para frente. Recentemente, se eu não me engano, foi a Folha que publicou uma notícia dizendo que, com baixa produtividade, a ideia agora é construir uma termoelétrica ao lado de Belo Monte, ou seja, é quase sem palavras o que a gente vê com Belo Monte, e é assim, faltam, como a gente brinca, faltam palavrões para xingar essa construção que hoje visa outra construção para garantir o que essa não conseguiu, né? O Belo Monte só conseguiu destruir a vida das pessoas. A Eliane fala isso muito bem, e por isso que é um texto muito recomendado, não só por nós, mas por muita gente. Então, fica aí esse parênteses, claro, que a gente não pode esquecer e nem passar pano para o nosso passado.
Sim. Bom, nossa sétima dica é uma matéria do Aos Fatos. Em 345 dias como presidente, Bolsonaro deu 538 declarações falsas ou distorcidas. E aí foi uma matéria de checar, né, toda a fala que o presidente disse ao longo do ano. Eles fizeram com infográficos interativos, é bem interessante para você entender quais foram as principais falas. Chega até a ser um pouco caricato você entender o que mais foi dito pelo presidente.
E puxa um pouco com a matéria que o The Guardian, no jornal britânico, fez sobre as fake news no período eleitoral brasileiro e que levou, salvo engano, 40% das notícias de fake news sendo veiculadas e favorecendo o Bolsonaro no período eleitoral. Então a gente teve, na verdade, o que a gente vê com as declarações dele é uma sequência, né, do que ele veio fazendo no período eleitoral e que é claro que deve continuar e vai continuar, enfim. Então vale para a gente ficar atento a isso e vale também para a gente pegar os pontos dos quais Bolsonaro adora falar sobre.
E a gente também traz como oitava dica, também da agência pública, agrotóxico mais encontrado em frutas e verduras do Brasil é fatal para abelhas. A gente teve esse ano uma liberação absurda de números de agrotóxicos, tem até uma conta no Twitter, quase todo dia está ali batendo os dados, porque a gente até se perde nas informações, né? São cargas e mais cargas de agrotóxicos sendo jogados no Brasil, muitas que não são permitidas no exterior, que já existem comprovações da toxicidade, né? Tanto para a fauna, para a flora, enfim. E vale lembrar que, então, a gente já teve uma matéria grande esse tempo atrás, né, falando sobre a morte das abelhas em massa aqui no Brasil. E aí a gente traz essa, porque é um ponto fundamental.
Esse perfil no Twitter que você mencionou, acredito que seja da parceria entre a Pública e a Repórter Brasil, que se uniram para acompanhar as movimentações do Congresso, as movimentações políticas e também as movimentações das empresas de agrotóxicos com relação a liberações, o que é aprovado, o que não é. E é um perfil que é muito necessário se a gente for considerar o Brasil um país que utiliza agrotóxicos à torto e à direito, com uma bancada ruralista sempre ávida a liberar cada vez mais veneno, ou como eles gostam de chamar, defensivos agrícolas.
A dica número 9 é uma matéria do Valor, que chama Quem Fracassa São os Governos, Não as Reuniões do Clima, que se refere muito, né, o que foi feito após a COP25, que, como a Marina já falou aqui, foi uma vergonha sem precedentes do Brasil, não resultou em nada para a gente. O Brasil foi um protagonista muito importante para que também não resultasse nada, né, no final das contas.
Há até uma dúvida posta, será que Ricardo Salles queria realmente voltar com dinheiro? Porque outros países, como a Indonésia, voltaram com acordos milionários para receber dinheiro para proteção ambiental, proteção da floresta. Então fica a dúvida aí se havia de fato a intenção do Salles realmente angariar fundos, porque outros governos conseguiram e ele não, né? Ele fez de tudo exatamente para não conseguir. E o que a Daniela Chiaretti fala nessa matéria, ela que está há 12 anos cobrindo COPs, é a importância da gente não desvalorizar a COP num reforço de narrativa bolsonarista, mesmo que sem querer. Porque, enfim, a COP, apesar de diversas críticas que a gente pode tecer, diversas estratégias falhas, eu acho que ela tem o seu papel e tenta cumprir este papel da melhor forma possível neste modelo econômico de sociedade que a gente vive. Então, é uma matéria que vale a pena a gente entender o que está acontecendo, né? A culpa não é da COP, a culpa é dos governos, a gente fala culpa mesmo e não responsabilidade, porque ano após ano há um adiamento em nome de um tipo de progresso, em nome de um tipo de desenvolvimento econômico, que no limite é a manutenção de poder de poucos em detrimento de muitos, né? Então, como é que a gente tem que tomar cuidado para não reforçar as narrativas de fracasso de COP, no sentido de que a COP nunca funciona para nada? Então, ela traz essa reflexão que é importante e que talvez a gente precise ficar atento para não repetir alguns jargões aí, que no final das contas favorecem mais ao Bolsonaro do que ao meio ambiente, à questão das mudanças climáticas e à sociedade como um todo.
A nossa décima dica é para a matéria da revista Piauí, O Meio Ambiente como Estorvo, do Bernardo Esteves, que é uma matéria fundamental para entender as diversas situações que acontecem no meio da floresta amazônica, né? Para você entender de onde vêm as problemáticas. Eu acho que a gente deu uma aprofundada sobre essa questão no Politicamente Incorreto, no episódio 4, né, que é para entender de onde vem as queimadas, de onde vem essa extração, de como o governo Bolsonaro e as falas, né, não só dele, mas de outras envolvidos no INPE ou no IBAMA, ou mesmo no Ricardo Salles, como essas atitudes elas têm repercutido nas pessoas que estão na floresta e ameaçando ainda mais a vida dos povos originários, dos ribeirinhos. Então, é uma matéria bem completa para você. Eu acho que dá uma dimensão bem bacana do que a gente está lidando agora, né?
E tem também a questão de que o Bernardo, ele conversa com agropecuaristas e agroruralistas de diversos escopos, inclusive escopos ideológicos, que vê que parte dos quais, inclusive, viam Bolsonaro como uma ameaça de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Ironicamente, foram os ruralistas que conseguiram manter o Ministério do Meio Ambiente, principalmente por conta de exportação. A gente percebe que há uma preocupação por parte deles ali com a matéria do Bernardo. Então, traz uma visão bastante ampla e bastante 360 graus da situação ali da Amazônia, principalmente, né? É claro que, como a gente já falou em outros momentos aqui no Politicamente Incorreto, a gente está falando muito da Amazônia, mas, assim, novamente o Cerrado, que já está no seu limite de devastação, está aumentando. Então, assim, o desmatamento no Cerrado está crescendo. A gente está olhando para a Amazônia, mas é válido lembrar que a contenção do desmatamento da Amazônia aconteceu às custas do desmatamento no Cerrado. E agora a gente vê tanto a Amazônia quanto o Cerrado tendo desmatamento intensificado. Então, algo que a gente não pode perder de vista. Sempre que a gente fala de desmatamento da Amazônia, e não tem como a gente não olhar para o Cerrado. Aqui no Politicamente é uma coisa que a gente reforça muito. Então, essa matéria do Bernardo traz esse olhar, mas também tem, talvez vale colocar um extra aí, as matérias que estão falando sobre o Cerrado, para a gente ficar de olho neste aumento que foi divulgado agora no final do ano. É um aumento preocupante, é um aumento que, enfim, marca mais um ponto de atenção para a gente, enquanto sociedade, ficar de olho. Mas chegamos ao fim do Politicamente Incorreto e Ambientalmente também, nosso sexto episódio. Conversamos com várias pessoas durante esse ano, seguimos em 2020 com esse clima. Encerramos esse especial. Ju, obrigada pela presença, de estar com a gente. Ju, que é responsável, inclusive, por fazer grande parte do Politicamente Incorreto, correndo atrás das pautas, falando com os entrevistados, ajudando a gente a produzir este podcast, que infelizmente em 2019 tem sido pura depressão, mas a gente precisa dele, talvez, né, para lançar à luz alguns temas. Seguimos em 2020, agradecemos a audiência de 2019, foi ótimo. A gente viu algumas pessoas compartilhando suas retrospectivas no Spotify, a gente viu o Politicamente Incorreto por aí, entre os mais ouvidos, para a gente, muito bacana, muito legal a gente estar nesse lugar. Ju, muito obrigada, nos vemos o ano que vem. Um ótimo final de ano para vocês, muita força que a gente vai precisar no ano que vem. Até o próximo Politicamente Incorreto e Ambientalmente também. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é uma produção do Modifica, gravado em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.